Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos até à Áustria, onde nos espera Teresa Costa Alves. A Teresa dividiu a sua vida entre Londres e Lisboa, onde chegou a trabalhar na Rádio Renascença e desde 2017 mudou-se para a Áustria, estando agora a trabalhar para a empresa LinkedIn. Por cá, na Universidade do Minho, ingressou num doutoramento de Estudos dos Média e Comunicação. Teresa, muito bem-vinda à Rádio Universitária. Estás em casa, de regresso à rádio, embora agora na RUM. Eu começo
Verdade.
A perguntar como é que foi o teu percurso até chegares à Áustria.
Obrigada, Liliana, por esta apresentação. Foi um percurso bastante saltitante. Tenho um amigo que me chama Salta Pocinhas, de brincadeira, porque eu não consigo ficar muito tempo quieta no lugar. Há 5 anos, foi exatamente quando eu terminei o meu doutoramento aí na Universidade do Minho. Concorria uma vaga no LinkedIn, que seria para trabalhar como produtora, que era algo que eu já fazia na rádio antes. Eu trabalhei mais de uma década nas rádios do Grupo Renascença e vim um pouco, eu costumo dizer que vim por amor e acabei por ficar pelo trabalho, porque o meu atual marido, na altura namorado, já aqui estava a trabalhar, precisamente neste projeto do LinkedIn. É um projeto direcionado para a produção de conteúdo e-learning em português. Portanto, nós trabalhamos com cursos de vídeo que são apresentados numa subsecção do LinkedIn chamada LinkedIn Learning. É um serviço oferecido pelo formato premium, portanto, quem tem LinkedIn subscrição premium tem acesso a mais de 15 mil cursos em vários idiomas do LinkedIn Learning. E o meu marido já estava aqui a trabalhar neste projeto e de repente saiu uma vaga que tinha basicamente o meu nome, porque era uma vaga que realmente fazia todo o sentido com o meu percurso, porque envolvia não só produção, que era algo que eu tinha trabalhado na Renascença, mas também envolvia tradução, que também foi uma área em que eu trabalhei em Londres, precisamente, e envolvia todo este trabalho multicultural, de abertura ao ramo educativo, que também era algo que estava no meu percurso de doutoramento também. E portanto parece que de repente, apesar de o meu caminho ao fazer o doutoramento talvez fosse um dia em pensar em emigrar para fazer investigação, mas acabou por ser emigrar para trabalhar em educação numa das maiores empresas do mundo e onde tenho estado muito feliz já há 5 anos.
Olha, e que funções é que tu desempenhas em concreto no LinkedIn?
É uma função, o título oficial é Content Producer, mas na verdade é uma função que engloba tudo o que seja produção, gestão e organização dos conteúdos do LinkedIn Learning em português do Brasil. Portanto, digamos que o nosso objetivo é produzir cerca de 120, 130 cursos de formação online assíncrona, portanto, que estão disponíveis sempre, a qualquer momento, no LinkedIn Learning, em português do Brasil. Eu trabalho exclusivamente com o mercado brasileiro. E nesse trabalho sou responsável por toda a linha de produção, desde o momento em que se seleciona um instrutor para dar um curso, até ao momento em que se passa o curso já gravado, já produzido, já pronto para ser trabalhado pela equipe de pós-produção. Portanto, equipe de edição, grafismo, é toda uma máquina, é quase como se fosse uma fábrica de conhecimento. É toda uma máquina que trabalha desde o recrutamento de instrutores especialistas em diversos temas que nós queremos trabalhar e oferecer no LinkedIn Learning, até ao momento de edição, de pós-produção e de publicação, do curso.
E que balanço fazes desta experiência, destes anos na empresa?
É um balanço, é transformacional completamente. Acho que não sou a mesma profissional no momento em que aqui entrei até aos dias de hoje. Bom, nunca se é, não é? Uma experiência de 5 anos, claro que muda qualquer pessoa. Mas a verdade é que trabalhar numa empresa desta dimensão traz, além de várias vantagens ao nível da própria experiência pessoal, não é? Porque ver como é que se trabalha numa grande empresa. O LinkedIn foi adquirido pela Microsoft em 2016. Portanto, desde então, fazemos parte da segunda, terceira maior empresa do mundo. E é uma forma de trabalhar com a qual eu nunca tinha contactado. É uma máquina extremamente bem aliada, que trata muitíssimo bem os funcionários, que muitas vezes coloca os funcionários em primeiro lugar, que é isso que eu sinto que falta em Portugal, colocar muitas vezes as pessoas em primeiro lugar, as empresas colocam-se em primeiro lugar, e colocar as pessoas, o talento que se tem dentro da empresa, à frente dos processos, é muitas vezes a razão pela qual uma empresa pode ser ou não bem-sucedida. E para mim foi quase uma revelação começar a trabalhar numa empresa que dá tempo às pessoas para se ajustarem à função, privilegia muitas vezes o bem-estar, a saúde mental dos funcionários, o bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e o facto de algo que eu também sinto que muitas vezes falta nas empresas em Portugal, confiar-se nos funcionários. Nós temos a possibilidade no LinkedIn de trabalhar de forma híbrida, ou seja, os dias que consideramos bom, positivo para a nossa produtividade, vir ao escritório, podemos vir, mas os dias que consideramos que trabalhar remotamente a partir de casa é a melhor opção para a nossa produtividade, isso também é, obviamente, permitido e não é preciso nenhuma autorização especial. Portanto, a empresa pressupõe, confia no funcionário, pressupõe que ele ou ela vai fazer o seu melhor trabalho no lugar onde acredita que faz o seu melhor trabalho.
E já era assim antes da pandemia.
E isso não tem preço. Era sim, mas não tanto. A pandemia veio trazer uma abertura maior a esta forma de funcionamento mista. Antes nós também tínhamos ferramentas, sim, para trabalhar a partir de casa, mas não era a norma. Agora a norma é realmente alguns dias vamos, outros dias não vamos, e não há mal nenhum nisso, e até é bem visto que os funcionários tenham essa consciência, essa autorreflexão de onde é que somos mais produtivos e onde é que somos a nossa melhor versão de nós mesmos, não é?
Olha, e de que forma é que a passagem pela Universidade do Minho e pelo doutoramento também te vai ajudando nessas atuais funções?
Muito. O meu doutoramento foi em Ciências da Comunicação, no Instituto de Ciências Sociais. Eu, na altura, escolhi estar 2 anos de licença sem vencimento na rádio, onde eu trabalhava na altura, e consegui bolsa da FCT, uma bolsa mista, que me permitiu fazer um projeto com a UNIPA, a Universidade de São Paulo, no Brasil, e a UNB, a Universidade de Brasília, em que fui, portanto, a minha tese foi um sistema comparativo entre a rádio pública portuguesa e o modelo brasileiro. E este contacto, portanto, estive o ano 2014, o ano todo no Brasil, com a tal oportunidade que a FCT me deu de ter uma bolsa mista, e estive no Brasil a fazer trabalho de campo, a recolher dados, e foi esse contacto com o mercado mediático brasileiro foi importantíssimo agora na minha função, porque eu trabalho exclusivamente com o mercado brasileiro e tenho um conhecimento da cultura e enfim, da forma como os modelos mediáticos se processam, no mercado brasileiro, que me ajuda muitíssimo a perceber melhor a realidade e muitas vezes até a lidar com outras formas de trabalhar, digamos assim, que são obviamente naturais quando se trabalha com outra cultura, não é? Nós conhecemos muito bem o Brasil, mas há vários Brasis, não há só um Brasil. E se não tivesse vivido lá durante um ano, talvez nunca me tivesse apercebido disso.
E que memórias guardas desses tempos que passaste na Universidade do Minho, Teresa?
Muitíssimo bons, os melhores de todos. Foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Foi uma decisão um bocadinho bizarra, na verdade, porque as pessoas perguntavam: mas espera, tu vives em Lisboa? Eu fiz a minha licenciatura também em Ciências da Comunicação, na Universidade Nova de Lisboa, fiz o meu mestrado em Tradução também na Nova, mas depois cheguei ao doutoramento e não só queria estar associada a um centro de investigação de excelência, como era e é ainda o SECS, eu queria outra perspectiva do mundo e da realidade académica. Por isso, eu queria ir para outra universidade que não a nova. E chegar ao Minho, para mim, foi entender que o meio académico e os professores, os investigadores, não estão num pedestal e conseguem-se comunicar de forma acessível e direta com os alunos, quase de igual para igual, ou com um toque pessoal e emotivo que eu nunca tinha sentido até então. Portanto, para mim, a parte do bizarro foi: mas porque é que uma pessoa de Lisboa, que vive em Lisboa, vai fazer um doutoramento em Braga, 400 km de distância, todas as sextas-feiras às 6 da manhã, meter-se num comboio para chegar às aulas que começavam às 10 da manhã e depois regressa às 6 da tarde do mesmo dia para outros 400 km? As pessoas achavam que eu era uma alienígena, quase, não é? Mas acho que talvez isso até tenha. Claro que sou muita curiosidade dos meus colegas e dos meus professores, mas a mim trazia-me como explicar? Trazia-me uma sensação de vida e de possibilidade, de oportunidade, ter aquele dia em que eu estava completamente fora, noutra realidade que não era a minha. Noutro meio académico que era muito diferente daquele a que eu estava habituada, e com uma sensação de possibilidade, eu consigo fazer isto, eu quero fazer isto. Foram dos 6 meses melhores da minha vida, na verdade, os 6 meses de componente letiva em que ia todas as feiras, a Braga. E realmente só tenho a dizer bem do corpo docente e de toda a facilidade que sempre me trouxeram, e toda a gente sempre muito compreensiva pelo facto de eu morar em Lisboa e muitas vezes não poder simplesmente entregar um trabalho ou uma recensão a Braga. A minha orientadora, doutoramento, chegou, inclusive foi ela que entregou a minha tese de doutoramento, não fui eu, não cheguei a Braga, a professora Madalena Oliveira. Obrigada, mais uma vez, como sempre. E isso para mim foi muito, muito especial. E de certa forma retirou um bocadinho aquela pressão de estás a fazer um doutoramento, tens de ser uma pessoa muito séria, uma pessoa muito compenetrada. Agora já não és mais a mesma pessoa. Não, foi tudo feito de forma singela e com simplicidade, e acho que isso é muito característico, pelo menos do ICS e daquele núcleo do sexo.
Olha, sugiro que façamos aqui uma pausa na conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que viveste na Universidade do Minho.
Ora, eu quando estava na Universidade do Minho, eu trabalhava na Megahits e fazia o programa da manhã. Portanto, foi uma altura de transição, fazia animação, depois passei a fazer só produção. E lembro-me que nessa altura, eu ia sempre ler um jornal e ler uma revista no comboio de Lisboa para Braga. E depois, no regresso, como já estava muito cansada, já não conseguia ler, vinha ouvir música. E a música mais tocada nessa altura, portanto, isto seria setembro, outubro de 2012, era Somebody That I Used to Know, do Gotti. E é uma música que ainda hoje eu escuto com muito gosto, apesar da letra não ter nada a ver com a Universidade do Minho. É sempre essa música que me vem à cabeça quando penso nessas viagens de comboio infindáveis.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love, and to make us still remember.
resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over.
Voltamos à conversa com a Teresa Costa Alves, ela que está a trabalhar para a empresa LinkedIn na Áustria, depois de também já ter passado pela Universidade do Minho. Teresa, quando chegaste à Áustria, como é que foi esse primeiro encontro?
Como dizê-lo? Eu vim para cá por amor e acabei por ficar porque me apaixonei por este trabalho e por esta empresa. Portanto, eu tive a facilidade de, quando eu cheguei, já tinha, enfim, tinha o meu namorado na altura, atual marido já cá, portanto tinha a melhor recepção possível, tinha alguém que me foi buscar ao aeroporto com um sorriso, só isso ajuda muito. A transição eu acho que foi simples, porque não era a minha primeira vez na Áustria, já tinha vindo, enfim, um par de vezes visitar, também tinha vindo em turismo. A Áustria é tudo aquilo que nós temos idealizado através dos estereótipos, não é? As montanhas, o país bonito, as pessoas saudáveis, todas sabem esquiar, mas também tem as suas idiosincrasias, como qualquer país. A recepção foi muito fácil, o LinkedIn é das melhores empresas que eu conheço a introduzir funcionários novos, porque há todo um processo muito aliado para iniciar uma função no LinkedIn. Há 2 dias, os 2 primeiros dias no LinkedIn são chamados de introduction, e são 2 dias em que se vai para, na minha altura, agora é feito de forma remota, mas na minha altura eu fui até Dublin para ter uma formação de 2 dias na cultura e nos valores da empresa, que é algo que a empresa se orgulha muito, dessa solidez dos valores. No fundo é a cola que une o espírito dos funcionários que aqui trabalham. Portanto, em termos de empresa, muito, muito fácil. Em termos de país, demorou um bocadinho até eu me aperceber dessas idiosincrasias deste país. É um país que não, apesar, e talvez por isso, porque recebe muitos estrangeiros, muitos refugiados, desde a crise de 2015 até agora, ao mais recente flagelo da guerra com a Ucrânia, há sempre muitos refugiados que passam por aqui, alguns de forma temporária, alguns que acabam por ficar. O Estado apoia, mas a população nem sempre vê com bons olhos este pot-pourri de imigração que tem chegado ao país nas últimas décadas. E ainda hoje, para te dar um exemplo, eu vinha no elétrico, a caminho do escritório, e vinha a conversar com uma amiga minha brasileira, vínhamos juntas, vínhamos a conversar em português, naturalmente. E a rapariga que estava à minha frente, que devia ter uns 30 anos, mais ou menos, olhava para nós, olhou para nós três vezes para trás, com um ar de incredulidade, como se estivesse incomodada pelo facto de virmos a falar outra língua. E o facto do alemão, eu falo alemão, um nível intermediário apenas porque, pronto, no LinkedIn a língua oficial é inglês, claro, e não precisamos de nos comunicar em alemão. O facto de eu não falar alemão nativo, muitas vezes, é um problema para a integração. Ou seja, eu sinto-me muito integrada, muito bem-vinda na empresa onde estou, mas sinto que trabalho e tenho, claro, os meus amigos são todos internacionais, não é? Vivo e trabalho numa bolha dentro de um país que nem sempre vê, a imigração com os melhores olhos. Creio que em Viena é diferente. Eu moro em Graz, que é a segunda cidade, é uma cidade que fica a 45 minutos de carro da Eslovénia, portanto é bem, bem ao sul, e fica numa província chamada Estíria, que é muito rural. E, portanto, aqui nem sempre há um contacto frequente com estrangeiros. E isso, enfim, agora já consigo digerir, às vezes, essa estranheza das pessoas, mas demorou um bocadinho.
E do que é que se sente mais saudades quando se vive longe?
Das pessoas. A comida também, mas enfim, há comida, eu acho que há comida boa em todo lado, é preciso saber escolher. Das pessoas, da família, dos amigos e, no meu caso, do mar. Porque mar como o Oceano Atlântico não há. Aqui não há nenhum, não é? Só há lagos. Os lagos também são bons no verão. No verão também é bom dar um mergulho no lago. Mas ver o mar em Portugal não é igual.
E o que é que, apesar dessas dificuldades de que nos falavas da integração no país, o que é que tu mais gostas da Áustria?
Gosto muito da forma como eles organizaram o país, de forma a ter políticas sociais que realmente são importantes para as pessoas e que lhes trazem qualidade de vida. E dou-te um exemplo: eu estou de licença de maternidade. Eu vou ter um bebé daqui a 2 semanas e a licença de maternidade na Áustria começa 8 semanas antes da data prevista para o parto. E não é negociável, ou seja, a grávida estando bem ou estando mal, 8 semanas antes vai para casa e esse período chama-se Mutterschutz, que em alemão significa proteção da mãe. Portanto, são 2 meses em que o Estado paga o salário por inteiro à mulher grávida para que ela, no fundo, tome conta de si. E isso não tem preço, não é? Este país também, falando de outra categoria, a cidade de Graz, curiosamente, é uma cidade que foi recentemente, para a qual foi recentemente eleita uma presidente da Câmara do Partido Comunista. E há muitos anos que eles falam que têm a agenda ambiental, no seu discurso. E, por exemplo, eles baixaram os preços dos passes sociais para os transportes públicos, muitíssimo, realmente para incentivar a que as pessoas não tragam o carro para a cidade, e anualmente dão o que eles chamam o bónus do clima, a todas as pessoas, a todos os residentes da cidade, que são à volta de 250 euros por ano, e esse dinheiro é simplesmente para apoiar atualmente, os cidadãos de Graz para fazer frente ao subida de preços desta crise energética que vivemos. Portanto, admiro muito, muito este país, nas suas políticas sociais.
Olha, Teresa, sugiro que façamos novamente uma pausa na conversa, desta vez para ouvirmos uma música que te faça lembrar precisamente os tempos que tens vivido, pela Áustria.
Essa foi difícil, porque quem pensei em Áustria, pensei em Mozart, não é? Em música clássica, em ópera. Mas para mim, uma das músicas que me faz sempre sorrir, e que me faz lembrar o momento em que eu fui mãe pela primeira vez, o meu primeiro filho já nasceu aqui em Graz. Foi a primeira música que eu ouvi no carro a vir do hospital para casa, foi a música dos Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Estamos à conversa com Teresa Costa Alves, é ela a convidada de hoje do Alumni pelo Mundo, um programa que de resto já está muito perto do final, mas antes de fecharmos este programa, Teresa, gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal. Ah, essa é uma excelente pergunta. Acho que o primeiro conselho é mente aberta e muito, muito respeito pelo outro. Nós sabemos que, enfim, emigrar é um processo de catarse, não é? Para quem sai do país. É um processo de despir a sua pele e voltar a vestir uma nova pele. O ambiente que vamos encontrar pode ser nosso bem conhecido, mas pode ser bastante desconhecido, pode ser bastante surpreendente. Portanto, tolerância para com as pessoas, para com o ambiente que nos está a receber, porque às vezes não são pessoas más, são apenas pessoas que desconhecem a nossa cultura, que desconhecem a nossa forma de ser. Eu acho que, enfim, em todos os países onde já vivi, eu acho que as pessoas têm curiosidade pelos portugueses. Porque somos um país pequeno, não somos. Ah, são tipo espanhóis, mas não são espanhóis. Não falam assim tão alto, não são tão efusivos. Em geral, os portugueses, enfim, a história mostra-nos isso: os portugueses que têm emigrado ao longo da história têm sido pessoas bastante bem-sucedidas para onde foram. Portanto, levamos do nosso país um excelente background educativo, excelente capacidade de trabalho. Mas quem nos recebe muitas vezes não sabe, não conhece a nossa cultura. E, portanto, muita tolerância, muito respeito por quem nos recebe. E claro, talvez ajude a estudar um bocadinho antes do país e do meio para onde vamos, para não termos grandes, grandes surpresas.
E termino perguntando se está nos teus planos um dia regressar definitivamente a Portugal com a família.
Um português, o português é filho da saudade, não é? Portanto, acho que está sempre nos planos voltar. Tenho muito claro que a minha reforma tem que ser de frente para o mar, para o Oceano Atlântico em Portugal. Mas a verdade é que para este país é muito, muito receptivo e dá muitos apoios a famílias com filhos pequenos, famílias em construção. Por isso, por agora, acho que é o melhor sítio onde podemos estar.
Teresa, muito obrigada pela conversa e pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigada, Liliana.
Fica por aqui mais um programa. Já sabe, eu regresso na próxima semana com outro antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Até lá.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.